Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Você que está online conosco, você que está aqui presente. Primeiramente, quero pedir desculpas a todos vocês pelo nosso atraso. Hoje todos nós estamos num dia atípico. E nós precisávamos ajeitar algumas coisinhas, porque nós não fazemos um culto ao Senhor de qualquer forma. Ele precisa ser feito de uma maneira mais próxima da perfeição, porque Ele é perfeito. E era necessário, foi necessário fazer esses ajustes, então eu peço ao que está aqui presente, que chegou cedo, e você que também está em casa, que estava esperando até agora, nossas desculpas em nome da nossa igreja. Também quero agradecer a vocês imensamente, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Eu sei que não é por acaso de nós estarmos aqui hoje. Você também que está em casa, não é por acaso que você está assistindo essa ministração hoje. Hoje é um dia que nós ceiamos e é uma oportunidade única para mim. É a primeira vez que eu compartilho a palavra com os irmãos nesse dia, um dia de ceia. E para mim isso é muito emocionante e é uma responsabilidade também. Porque a ceia demonstra uma renovação de aliança. Isso é lindo. E quando me foi colocada a possibilidade de fazer isso hoje, eu fiquei emocionado. E Deus também me deu essa reflexão, que em nome de Jesus vocês também serão impactados da mesma forma que eu fui. Amém? Então, aqui presencialmente, vocês que estão presencialmente, foquem aqui. Você que está difícil, que tem muita coisa que pode tirar o seu foco, mas Deus tem uma palavra muito especial para você hoje. Você que está em casa, quando nós estamos online, muitas coisas chamam a nossa atenção, portanto, fique focado. Hoje é necessário, hoje o inimigo vai fazer, usar todas as formas para você perder o foco, mas hoje o dia é para que você possa entender e compreender a mensagem importantíssima para essa noite. Amém? Quem quer aqui ter uma vida abençoada e transformada pelo poder de Deus? Quem quer ter uma família transbordando da presença do Espírito Santo? Você que está em casa, se você tiver, levanta a mão, sei lá. Todos nós queremos ter isso. Todos nós queremos ter uma família completamente transbordada, a gente ser cheio, inundado, transformado, viver um tempo maravilhoso, alegre, feliz. Mas aí, vem o Iel com uma ducha de água fria para perguntar para vocês. O que você tem feito para ter uma vida transformada? O que, que você tem feito para a sua família ser um esteio, uma fonte da presença do Espírito Santo? Hoje a gente vai refletir sobre uma história, meus irmãos e minhas irmãs, muito conhecida da Bíblia. Muito. Nós falaremos sobre Maria e Marta. Todos nós, a gente já, acho que todo mundo que está aqui, todo mundo que está online, praticamente já ouviu sobre essa história. Eu não quero focar na parte da história que uma lavou os pés de Jesus. Eu quero focar numa outra parte da história. A história dessa família que foi impactada por uma morte. Que estava envolvendo num luto. E que, baseado no luto, tomaram atitudes diferenciadas. Uma agiu corretamente e a outra não. Uma teve uma atitude correta, outra não. Quem aqui, qual tem sido a sua atitude ultimamente? Deus trouxe aqui nessa noite para te fazer refletir sobre quais têm sido as suas atitudes para a sua vida. O que é que você tem feito para a sua vida estar em paz? Ou o que você tem feito para não estar mais em aflição? Hoje, o tema da nossa reflexão é: tenha a atitude certa. Tenha a atitude certa. Você que está online, pegue um caderninho, pegue uma caneta que é hora de anotar. Quem está aqui, todos receberam o seu esboço? Levanta aí. Ainda que sejamos poucos, ainda tem uma moçada. Quem não recebeu, levanta um pouquinho a mão, que os nossos voluntários vão aí pegar. O nosso pastor pegou agora só o esboço dele. Esse irmãozinho, pelo amor de Deus. Amém. Hoje, não se prive de anotar. Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que se eu não anotar, geralmente as irmãs da recepção sabem que eu não pego o esboço. Mas eu pego, Eu anoto tudo no celular. O que eu quero anotar, eu anoto no celular. Porque se eu não anotar, passa batido. Então, se Deus falar alguma coisa com você, tem um verso. Escreve. Você que está em casa, escreve. Anota. Para que você possa usar realmente como um norte para você. Não só nessa semana, mas para a sua vida como um todo. Quem está aí com a possibilidade de abrir a Bíblia, eu quero que os irmãos abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Você que está aí também em casa, por favor, abri João, capítulo 11. Nós vamos viajar um pouquinho nessa história. Não vou ler todo o texto. Mas nesse primeiro momento eu queria focar em dois versículos. Se você aqui presencialmente não está com a Bíblia, vai estar na projeção. E eu acho que alguns pontos estão escritos aí no esboço, alguns trechos. Nós vamos ler primeiramente o verso 21 e o verso 32, tá bom? O verso 21 diz assim, do capítulo 11 do Evangelho de João. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mais para frente, João, capítulo 11, verso 32, diz assim. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não sei se vocês perceberam nessa rápida leitura, mas a frase dita por uma e por outra era exatamente a mesma. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão teria morrido. A frase escrita é a mesma, mas a atitude foi diferente. Contextualizando a igreja, a família era Marta, Maria e Lázaro. Eram super próximos e Jesus os amava de uma maneira única. Lázaro, adoecido, recebeu um aviso, uma mensagem que vinha da parte de Marta e Maria. Essa mensagem Jesus recebeu em Jerusalém. Marta e Maria moravam em Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. Alguns irmãos que estão aqui ainda já me viram chegar nas terças-feiras todo suado, que eu costumo vir correndo de casa para cá. Eu moro no distrito e venho para cá correndo, toda terça-feira praticamente. São 5 quilômetros. Um pouco mais da metade disso era o que separava da onde estava Jesus e da onde estava Lázaro. Recebeu a mensagem, porém não foi de imediato. O que acontece? Ele adoecia, Jesus sabia que Lázaro tinha morrido. Tanto é que o menor versículo da Bíblia está justamente nesse texto. Jesus chorou. Ele sentiu a morte do amigo. Ele sentiu a morte do irmão da fé. Todos nós aqui passamos recentemente por um período de luto. A maioria de nós aqui, quem está online, presenciou, vivenciou tempos difíceis no meio dessa pandemia. Não foi diferente para Jesus quando soube que seu amigo tinha falecido. Porém, ele sabia que baseado nesta realidade, baseado nessa situação, aconteceria um milagre. O nome dele seria glorificado. E não só o milagre alcançaria Lázaro, não. Ele alcançaria outras vidas. Por isso que ele acalmou o seu coração. E não foi de imediato. O que eu quero falar para vocês hoje, meus irmãos, é a forma como cada uma das irmãs lidou com o luto, mostra que nós podemos nos encaixar perfeitamente nessa história. Ele sabe o que tem acontecido em sua vida. Deus sabe o que tem acontecido na sua vida, as dificuldades que você tem passado, o que você tem colocado em oração perante Ele. Deus sabe de todas essas coisas. Mas Deus também sabe o que que você precisa, como homem, como mulher, que aconteça na sua vida para você ter a sensação de estar satisfeito e feliz. Na noite de hoje, Ele quer te encorajar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te ajudar a andar no caminho correto, fazer as situações corretas, tomar a atitude certa. Amém? Eu estava aqui no início do ano, eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos uma palavra cuja reflexão era tempo de boas notícias. Eu quero dizer aqui para vocês, em cima do altar, que o tempo de boas notícias chegou para mim. Eu ainda não posso compartilhar, mas chegou uma notícia maravilhosa para mim. E eu glorifico a Deus por isso. Mas o que eu quero falar para vocês é que para nós alcançarmos esse tempo de boas notícias, em muitos momentos, é necessário tomarmos uma atitude. Fazer a nossa parte, não somente esperar. Então, hoje, Deus nos incentiva a tomar a atitude certa. Pegue seu esboço, pegue seu caderno, nós vamos anotar agora. Portanto, para que você possa tomar a atitude certa, preencha seu esboço. Número 1, não fique só na expectativa. Não fique só na expectativa. João capítulo 11, os versos de 3 a 6, diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Ele soube, mas ele permaneceu ali. Todos nós temos expectativas, como eu falei para vocês no tempo de boas notícias, nós temos expectativas de que esse tempo chegue, e que chegue logo, de que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível em nossas vidas. Mas em muitos momentos a gente fica esperando, e não faz nada. A família de Lázaro mandou informar a Jesus, aonde ele estivesse, que ele tivesse a ciência do que tinha acontecido. Mas Jesus não foi de imediato encontrar Lázaro. Provavelmente, qual era a expectativa da família? Se eles comunicaram Jesus o que estava acontecendo, eles criam que Jesus iria largar tudo o que ele estava fazendo e ir ao encontro da família. Porque eles anteriormente tinham auxiliado a Jesus. Eles tinham alimentado Jesus, eles tinham dado casa para Jesus, eles tinham ajudado Jesus no seu evangelho. Qual é a expectativa de uma pessoa que ajuda a outra? Que tenha uma reciprocidade. Talvez a família também tinha essa expectativa de que Jesus abandonasse tudo e fosse até eles. Jesus sabia a obra que deveria acontecer para que o nome dele fosse glorificado. Ele sabia que Deus estava naquela situação. Em muitos momentos nós, como pecadores e humanos que somos, criamos expectativas em situações, mas principalmente criamos expectativa em pessoas. Isso acontece, é natural nosso. Exemplos: maridos que criam expectativas na esposa fazer uma situação diferente em casa. A esposa diz que o marido pare de jogar a toalha em cima da cama. O filho fica com a expectativa: meu pai vai chegar hoje com aquele presente que eu precisava tanto. O pai, eu estou com a expectativa de que meu filho passe em tudo sem ter nenhuma dificuldade. O líder, meu liderado aqui vai fazer tudo, eu não vou precisar dar comando nenhum. Eu sei que ele vai ser uma pessoa proativa, ele vai fazer sem eu precisar falar nada. O liderado, eu espero que o líder me chame, que ele confie em mim para eu fazer alguma coisa. São situações que a gente vive costumeiramente, pessoas criando expectativas em outras. Mas e aí, marido, esposa, filho, pai, mãe, líder, liderado, o que você tem feito para que isso que você espera seja alcançado? Será que o que você tem feito é suficiente para alcançar isso? Não adianta a gente esperar ver algo de alguém, se nem nós mesmos estamos fazendo algo para agradar a vida desse alguém. Às vezes a gente espera tanto de uma pessoa, quando na verdade a gente não está fazendo nada por ela. Você quer esperar o quê de uma pessoa que você não faz nada? Jesus, ao receber a notícia sobre a enfermidade de Lázaro, ele não vai de imediato realizar um milagre, porque ele tinha um propósito muito maior para cumprir, tanto nessa família, quanto naquela pequena aldeia de Betânia. Quando o mestre está se aproximando, Lázaro já está 4 dias morto, cheirando mal, enterrado. Marta e Maria, será que elas estavam decepcionadas com Jesus? Eu vou conversar para vocês, eu na pele delas, se eu tivesse mandado comunicar e Jesus não tivesse chegado, eu estaria decepcionado, porque eu sou humano, eu sou pecador. Provavelmente esse pensamento também poderia vir. Mas também poderia ter o pensamento de que será que o mensageiro passou a mensagem correta? Não é possível. Jesus viria na hora. A gente cria expectativas nas pessoas. Isso é comum. Eu não sei o que passava pela cabeça dessas mulheres, mas eu quero reverter para você essa pergunta. Será que você tem se decepcionado com um homem, com líderes, e até mesmo com pastores, e agora tem jogado a culpa neles ou a culpa em Deus para não desejar servi-lo? Ou será que realmente você acha que Deus ama todo mundo menos você? Porque tudo que você pede, você está pedindo há anos para Deus aquela situação ou envolvendo aquela pessoa e você não está sendo aceito, não está sendo atendido. Você está sofrendo e parece que Ele não está nem aí para você. Ei, eu quero te dizer, Deus me mandou aqui hoje para mostrar para você e para todos nós. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você está orando, mas Deus nos trouxe aqui para dizer que tudo está no controle dEle. Que você possa crer que tudo está no controle dEle. Mas não fique só na expectativa, faça a sua parte. Use-a como um impulso, use essa expectativa como um impulso para fazer a sua parte para alcançar esse desejo, sem dar espaço para pensamentos ruins e que brequem você de alcançar esse desejo. Não fique só na expectativa. Amém? Segundo ponto, para que você tenha a atitude certa, preencha seu esboço, escreva no seu caderno, para que você possa tomar a atitude certa, não fique só reclamando. Não fique só reclamando. João capítulo 11, versos 20 e 21, disse assim: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta acabou de saber que Jesus estava ali perto. Ela não procurou pensar duas vezes, foi correndo até ele e falou isso. Quem sabe? A frase de Marta foi num tom de murmuração, de reclamação, do tipo: por que o senhor não veio logo? A gente ajudou tanto o senhor, por que o senhor não veio logo ajudar a gente? Quando mais a gente precisa, o senhor não está aqui. Lázaro ainda estaria vivo se o senhor estivesse aqui, o senhor poderia curá-lo. É muito mais fácil reclamar do que ir lá resolver, meus irmãos. Essa é a verdade. Estamos em um tempo onde a murmuração e a reclamação são constantes em todas as áreas. Muitas das vezes, pessoas que reclamam não fazem nada para melhorar a sua realidade ou para mudar a sua realidade. Em tempos de redes sociais, onde as pessoas se escondem atrás de computadores, tablets, celulares, para poder passar reclamações, principalmente em âmbito político, falta de bom senso, situações como essas. Eu conversei hoje no grupo da célula, eu falei bem assim para a galera, falei bem assim: gente, tentem focar nas coisas de Deus, esqueçam um pouco as redes sociais, porque essas redes sociais têm atacado a gente, principalmente no dia de hoje. A maioria de nós recebeu vídeos estarrecedores, horrendos, que poderiam causar muito medo, e causaram medo. E aí nos fazem reclamar, nos fazem murmurar: por que fulano, ciclano, beltrano não faz nada para melhorar a situação? E aí começa a falar, mas o que que tem sido feito para melhorar? O que que tem sido feito para mudar a sociedade? Se você é uma dessas pessoas que reclama, o que você tem feito para melhorar? Tomando o mesmo exemplo que foi usado no ponto anterior, o marido reclama da mulher e vice-versa. Marido, mulher, o que que você tem feito para melhorar seu casamento e não ter mais essa reclamação? Pais, filhos, a reclamação vem de um e de outro. Ah, eu não recebi esse presente. Ah, ele não passou naquela matéria. O que que você tem feito para melhorar essa situação? Em vez de reclamar, em vez de murmurar. Líder, liderado. Líder, por que você está reclamando do liderado? Liderado, o que você está reclamando do líder? O que que você tem feito para melhorar? Quando você se estressa, você espera a poeira baixar? Ou você vai logo resolver a situação? Ou não faz nada? Deus sabe quais provações podemos passar. Ele não nos dá qualquer uma que não possamos suportar. Hoje, por exemplo, não sei quem conseguiu ler o devocional A Trindade hoje, que está aqui presente. Alguém leu? Quem não leu, eu aconselho a ler, porque hoje justamente fala sobre isso. Reclamação e murmuração. Ele fala exatamente sobre isso. Eu fico até arrepiado de falar, porque eu sei que Deus está aqui. E aí quando eu percebo, quando eu fiz essa palavra e eu li o devocional, eu falei: uau, Senhor, é confirmação de Ti. Porque às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, nós somos esses murmuradores. Nós somos esses reclamões. Deus nos trouxe aqui, Deus nos trouxe para essa transmissão ao vivo, para que nós possamos entender e compreender que reclamação e murmuração não fazem parte da vida de um verdadeiro cristão. Se Lázaro morreu, é porque ele precisava passar por aquela situação, por aquele processo para ver o milagre acontecer. E aquele milagre não alcançaria somente ele, mas toda a sua família. O devocional fala sobre pessoas murmuradoras e que não conseguem esperar o tempo de Deus. Ficam agoniadas, querendo resolver logo a sua situação. Quando, na verdade, a gente deve tomar a atitude certa, que é esperar em Deus e entender que o controle está na mão dEle. E vai acontecer da forma dEle, no tempo dEle, se dEle for a vontade. Eu não sei qual é o plano que você tem na sua vida. Esse plano está em conformidade com o que Deus quer para a sua vida? Eu compartilhei no Religar Life com os meninos, com os adolescentes na terça-feira, que eu fiz um concurso público para o cargo de procurador do município. O cargo de procurador do município hoje paga um salário em torno de 25 mil reais. Uma boa grana. Eu estudei muito para esse concurso, demais. Era uma errada, anulava uma certa. Se eu decidi, eu podia deixar a questão em branco. Se eu decidisse deixar aquela questão em branco, não teria problema. Mas se eu decidisse fazê-la e errar, eu perderia uma que eu acertei. Eram 150 questões. Eu acertei 108. Eu achei que eu fui bem. Só que eu tentei fazer todas. Eu errei 42. Ou seja, depois eu fui perceber que se eu deixasse as 42 em branco, eu teria passado de fase. E a segunda fase era uma coisa mais fácil, que era escrever e depois falar. Que eu acho que vocês perceberam que eu não tenho tanta dificuldade para isso. Mas o filtro era naquilo. Minha primeira reação, reclamar e murmurar. Mas depois Deus me falou, calma, meu filho. Eu vou te suprir. Eu vou dar o que você precisa. Hoje eu ganho bem longe disso. Mas nunca me faltou nada. Eu nunca deixei de honrar meu pai e minha mãe. Eu nunca deixei de suprir a necessidade da minha casa. E além disso, Deus tem feito com que a gente esteja passando os tempos de maior abundância na minha família. Sabe por quê? Porque eu percebi que era necessário esperar no tempo dele, da forma dele, como ele queria. Era o plano dele para a minha vida, não necessariamente o meu plano. Não sejamos reclamões nem murmuradores. Não sejamos conhecidos como pessoas reclamonas na sociedade. A pior coisa é ser reclamão e dizer que é cristão. Porque as pessoas vão falar para você, não é tu que é cristão? Não é tu que confia em Deus? Por que tu está reclamando assim? Não sejamos esse tipo de pessoa. Amém? Terceiro ponto. Para que você tenha a atitude certa. Ponto 3. Escreve aí, hein? Não deixe ele escrever, galera. Coloque Jesus como base de suas ações. Coloque Jesus como base de suas ações. João capítulo 11, verso de número 32. Assim, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, está escrito, está preenchido assim, ó. Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Olha a diferença. Uma foi correndo atrás dele, como quem diz, ei, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. A outra, diferentemente, Senhor, se prostrou. Conforme falamos no início da nossa reflexão, tanto Marta quanto Maria usaram a mesma frase. Mas é clara a forma diferente de abordagem e de demonstração de sentimentos. Marta, ao terminar seu diálogo com Jesus, vai correr até sua irmã Maria e dizer que o mestre está ali. Maria, ao saber disso, se levanta e vai apressadamente se encontrar com Jesus, que ainda não tinha chegado à aldeia. Mas o texto bíblico diz expressamente o que Maria fez. O que Maria fez? Se lançou aos pés de Jesus. Sabe o que significa isso? Quando eu estou andando, o que é a base do meu andar, do meu caminhar? São meus pés, as minhas pernas. Isso é a base do meu caminhar. Quando Marta vai ao caminho de Jesus, ela vai correndo. Quando Maria vai ao caminho de Jesus, ela se prostra, como quem diz, as minhas pernas, a minha base não sou eu mesmo. É o Senhor, Pai. que o Senhor quiser fazer na minha vida, assim seja. Já era meus pés, eu não quero saber deles. O que importa é o que tu queres para a minha vida. Eu posso estar enlutada, eu posso estar triste, eu posso estar desolada, mas o que tu queres para a minha vida, eu aceito. Essa é a atitude de Maria quando se joga aos pés de Jesus, demonstrando que nunca vai deixá-lo. Ele demonstra que tudo que ela faz e tudo que acontece ao seu redor é por obra daquele que deve ser a base. Inclusive eu falei isso também no Religar Life na terça-feira com os adolescentes. Eu falei bem assim, quando eu vou fazer alguma coisa, já falei isso para a Ju já falou para mim também, já falei para algumas pessoas isso. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu procuro pensar o seguinte, será que Jesus faria isso no meu lugar? Será que quando eu estivesse naquele lugar, se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria aquilo ou não? A mesma coisa deve ser com todos nós. Quando vamos agir, no meio da sociedade ou no nosso quarto? No meio da nossa família ou no banheiro? Sozinho ou acompanhado? Nós temos que fazer aquilo que Jesus determina que nós façamos. Nossas ações e reações devem ser baseadas naquilo que Deus quer para nossas vidas. E não naquilo que o nosso coração e o nosso desejo querem para nós. A mais pura verdade é que quando nós fixamos e colocamos como base as nossas atitudes, os nossos desejos e nossa carne, tão somente o que acontece é só destruição. A partir de hoje, coloque suas ações e pensamentos, tudo como base do que Jesus queria para sua, quer para a sua vida. Mas aí você pode me perguntar, e eu, como fazer isso? Como conseguir fazer isso? Eu te respondo, aproximando-se de Jesus, simplesmente. Sabe por quê? Quando você está próximo de Jesus, não tem espaço para pensar besteira. Não tem espaço para fazer besteira. Quando você se aproxima de Jesus, aquele vazio que o seu coração é alimentado, aquele vazio é preenchido pela presença do Espírito Santo. Naquele início, quando nós falamos, quem quer ser cheio do poder do Espírito Santo? Você tem se aproximado de Jesus para isso? Você tem feito o quê para que essa presença esteja transbordada no meio da sua vida e da sua família? É necessário que nós possamos estar próximos de Jesus. Maria, ao saber de Jesus, não só falou sobre ele, mas se sujeitou à sua vontade, ao seu querer. Abandonou sua própria base e demonstrou que Jesus era a base. Deixe Deus tomar o controle da sua vida. Terceiro ponto seguido, terceira vez que eu falo isso, e eu não falo isso por falar. Eu falo para que fique bem fixado na sua mente. Deixe Deus tomar o controle da sua vida. Não tome as rédeas. Deixe Ele tomar. Entregue a Ele suas ações. E você será bem sucedido em tudo. E você conseguirá tomar a atitude certa. Amém? Amém? Glória a Deus. Quarto e último ponto. É uma mensagem super prática, direta. Quarto e último ponto. Para que você possa tomar a atitude certa. Quarto ponto. Seja uma pessoa diferenciada. Seja uma pessoa diferenciada. Igreja, por favor, vamos todos ler o que está escrito em João, capítulo 11, versos 33 a 35. Vamos lá. Jesus chorou. A frase foi a mesma. Mas o que fez a diferença foi a atitude. Se você for decorrer a leitura de João 11, logo depois que Marta fala com Jesus, Marta dá como se fosse um sermão para ela, dizendo que ele era a ressurreição e a vida. Ele fala tudo isso. E Marta sai encorajada daquilo. Mas quando Maria fala, prostrada aos pés de Jesus, ele vê Maria chorando e todo mundo se aproximando. O texto diz categoricamente, Jesus agitou-se no Espírito. Quer dizer que Jesus ficou incomodado com aquilo. Ele precisava fazer algo. Ele precisava fazer algo por essa família. Tanto que Jesus ouvia a mesma frase. Ele poderia muito bem dar a mesma resposta que deu para Marta. Só que Jesus vai perceber que a prova das duas irmãs, Marta e Maria, era a mesma. A dor era a mesma. Ambas estavam vivendo o mesmo luto. Só que enquanto uma murmurava, a outra adorava. Qual tem sido a sua atitude no meio dessa prova que você está vivendo? Será que você está murmurando, reclamando de tudo e de todos? É uma atitude normal. Todas as pessoas praticamente fazem isso. Ou será que você tem chorado aos pés do Senhor e o adorado ao mesmo tempo, tomando essa atitude diferenciada em contrário ao que está escrito no normal, ao que é feito normalmente? Normalmente. Quando eu refleti sobre esse ponto, me veio na cabeça um louvor de antigamente. Se a Querinha estivesse aqui, ela ia lembrar disso, que músicas antigas é a cara dela. A música de uma banda chamada Fruto Sagrado, que a pessoa fala bem assim: eu sou diferente igual a todo mundo, porque sem você eu não sou ninguém. Sabe o que isso quer dizer? Nós conseguimos e precisamos viver no meio da sociedade, mas nós precisamos fazer a diferença no meio dela. Nós precisamos ser diferentes no meio da sociedade, no meio da nossa família. A nossa família, a sociedade tem que enxergar a gente como pessoas diferenciadas. Pessoas que aceitam as condições que são colocadas, mas não são sujeitas e submissas. São pessoas posicionadas. São pessoas que não abrem mão dos seus princípios. Que não abrem mão do que Deus quer para as nossas vidas. A atitude de Maria, além de comover o coração do mestre, vai fazê-lo tomar uma atitude diferenciada. Jesus imediatamente pergunta: aonde o colocaram? O restante da história, todos nós conhecemos. Lázaro ressuscitou. O milagre aconteceu. E não alcançou não somente a vida dele, mas da família e da aldeia toda. Talvez você queira que a vida do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua mulher, do seu líder, do seu liderado, seja impactada. Mas talvez primeiramente você precise mudar. Você precise ser transformado. Você precisa tomar essa atitude diferenciada. As coisas fluem quando você começa a andar na linha, pode ter certeza. A atitude que Jesus vai tomar em relação à sua prova, deserto, ou seja lá que nome você der, está diretamente linkada com as atitudes que você tem demonstrado diante dele. Nesse texto que nós lemos, o choro se transformou em alegria. A morte, no lugar da morte, trouxe vida. As palavras ditas por um murmurador e um adorador podem ser muito semelhantes. Só que Jesus é capaz de saber quem é o murmurador e quem é um adorador. Murmurador morre no deserto. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Mas adoradores foram somente dois, Josué e Caleb. As promessas deles demoraram a chegar, mas se cumpriram. Porque foi no tempo de Deus. Pode ter demorado na nossa visão. Caleb, 40 anos. Mas mesmo assim foi alcançada. Portanto, meu irmão e minha irmã, não fique só na expectativa. Não fique só reclamando. Coloque Jesus como centro, base das suas ações. Você será uma pessoa diferenciada no meio do povo. Você será uma pessoa diferenciada aqui dentro. As pessoas vão enxergar a sua mudança, a sua transformação. E aí aquelas perguntas que eu fiz lá no início, a gente vai conseguir enxergar na sua vida. A gente vai conseguir enxergar na sua família, porque você foi transformado. É preciso que nós nos transformemos para que a nossa realidade seja transformada também. E aí, com certeza, aquele tempo de boas notícias chegará para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?